banhinho rápido?
Banhão nada, sem banho. Cheguei da fisioterapia e tamo aí.
Ó,
Cabelo todo fodido aqui. Vamos lá.
tá chique. Eu vou ficar
Eu tava
mais um.
curtindo você falar aí do Jordan, tava curtindo um pouco aí.
Olha que sensacional esse carro. Putz, sempre foi um sonho. Eu tenho uma Honda 2008, tá no Museu do Nelsinho em Miami. Mas esse aqui sempre esteve no Brasil e é uma maravilha, né? Eu quis começar aqui. Você chegou a ver conhecer o Enzo, Regi? Você viu aí na.
Não, eu vi você chamar e ele não vinha. Você disse que ele não sabe o nome dele ainda direito.
Ele ainda não tem muita noção. E aí, Regi, como é que você viu aquela. Eu achei que é sacanagem falar que é barbeiragem, mas. Não foi legal, né? Não, olha como que saía desse carro. Esse carro. Era assim que saía da. Saía do carro.
Fácil, né? Fácil, não tinha o ralo, não tinha o suporte.
Fala oi pro.
Era papo, e era bem mais largo, né? Você chegou a falar, esse é o Enzo?
Fala oi pro Regi, cara. É um espuleta aí, Regi. Eu nunca fiz live daqui. Eu vim tirar 2 dias de folga antes do Grande Prêmio do Brasil. Né? A gente gravou um comercial com o Fefo e daí agora a gente está aqui. Fui lá no Raceview hoje, lá do Cacá, que foi uma maravilha. E agora tô por aqui para passar 2 dias, que a gente vai ter uma jornada e tanto em Interlagos, né?
Você gravou no Raceview?
Eu fui lá, conhecer, né? Muita gente fala que a
Eu
pista.
Tô devendo essa visita para eles, ó.
Hoje foi muito legal. Fui lá com o Julianelli, com o Binho, Greco, e foi uma maravilha de poder conhecer. É um clube, né? Para aqueles que não sabem, em Brotas vai ter um clube de competição. Você vai passar o teu fim de semana com a família inteira, curtindo a tua velocidade, mas todo mundo tem coisa para fazer. A cachoeira é maravilhosa, então vai ser muito legal.
Tem um amigo que mora em Brotas, bem que ele podia ter falado para mim um ano atrás, compra um terreno. Bom, eu acho, Rubinho, sobre o Pérez. Ele, obviamente, ele foi otimista demais, mas ele viu um gap ali, viu um buraco, ele largou bem. Só que, pô, ali na onde, no momento em que chegou, ou ele demora mais para entrar e vai perder posição e talvez até passe pela grama, ou então ele entrou muito cedo, né? Aí não tem como, aí tinha que ter um cara lá, né, do lado.
Quando você. Existe uma certa regra, mas a regra no momento do pânico, no momento onde você está tentando, não dá para. Assim, as coisas meio que mudam. Mas quando você vai por fora, você tem que dar no mínimo metade do espaço que você daria. Então, você tem que tentar fazer a curva, mas não. De uma vez, como se o cara fosse tirar o pé. Então, foi aí o erro e, infelizmente, ele ficou para fora. De qualquer forma, a gente viu que a Ferrari perdeu a ponta da asa, e eu estava falando isso, mas eles não pararam. E assim, aquele carro, eu vou te falar, de repente eles aprenderam alguma coisa, Regi, porque. O que que acontece? Aquele carro ele começa a perder traseira, muita traseira. E aquela asa dianteira, eu não sei não, ele andava tão mais rápido que o Sainz que eu não sei não se aquilo não foi uma coisa que foi boa, entendeu? Ó.
E você, a Ferrari anda bem em Interlagos?
A Ferrari vai classificar muito bem, né? Mas olha aqui, ó. Aqui a gente tem um cidadão treinando aqui, ó. Esse aqui é mais viciado que o pai, quase. Você dá para parar de fazer barulho só um segundinho, por favor? Tá bom? Obrigado, viu, gentil? E eu acho, Regi, que ali a gente falar com aquele episódio que aconteceu da Ferrari, chegar à conclusão que eles vão andar bem em São Paulo, classificar bem eles vão. Com certeza, a gente sabe que eles classificam muito bem. Mas a gente tem uma Mercedes que andou muito o ano passado, né? A gente tem uma McLaren que está afiada e que vem com tudo. E aí a gente tem ainda umas incógnitas, porque o que a AlphaTauri andou esse fim de semana foi uma coisa inédita, né? Coisa da altitude, a coisa... Mas, enfim, eu acredito que possam andar bem em São Paulo também.
Vai incomodar em São Paulo. Não tem os 2.240 de altitude, mas tem 850 metros. São as duas únicas pistas assim mais altas. E vai incomodar. E, porra, num dia em que o Pérez, na casa dele, porra, por um erro dele, sai fora na primeira curva, o Ricardo faz uma corridaça. E ali é rival direto, velho. Não, não que o Ricardo queira isso, o Ricardo é o maior boa gente e tal, mas ele amaria voltar a ser piloto da Red Bull. E tem uma coisa, não sei se eu já falei isso aqui, que o pessoal da Red Bull pensa assim, o Christian Horner, não sei o Marco, mas pensa assim, a gente quer, evidentemente, um companheiro de equipe que não é uma afronta, mas o cara tem que andar bem, né? mas é um, não é um Pérez da vida também para se assumir como segundo lugar. Tudo. Então, o Ricardo, na opinião deles, é o único cara que não é que não tem medo do Verstappen, é um cara que ele tem liberdade, ele fala mais, o Verstappen respeita mais ele. Né?
Mas isso eu concordo com você, mas assim, o mercado para vir à tona novamente é difícil. Se o cara for um pouquinho para trás, ele vai lembrar o quanto que o Ricardo andou mais lento que o Lando, por exemplo. E aí? Não é mais fácil, então, esperar um ano com o Pérez e daí contratar o Pérez? O Ricardo tem quantos anos? 30 e meio ali? 32?
Por aí, 34.
Então, eu não sei. Eu com certeza vou estar ali no fim de semana. Você sabe que eu descubro uns negócios, depois eu te conto, né, Regi? Eu fico ali no meio, ali, só dando... Só de... Então, aliás, uma coisa que eu perguntaria para o Gil nesse fim de semana é por que que na corrida o Piastri não teve o desenvolvimento que teve o Norris, que foi muito, muito mais forte. Muito, muito mais forte. Você viu que ele veio lá de trás e veio passando, passou o companheiro e tal. Então, vai ter homenagem, você viu que legal?
Vi, que troféu maravilhoso. Vai ser... Que troféu maravilhoso. É da Arcelor Mittal, né?
Acho que ele vai chorar, galera. Eu choro vendo até Tom e Jerry, meu amigo. Você uma situação dessa. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Ô, bonitão.
É a verdade dele aqui, seu ar.
Você tá ouvindo esse barulho, né? Eu vou ter que pegar esse negócio.
Deixa ele.
É que ele tá fazendo muito barulho. Você tá fazendo muito barulho. Mano. Já acabou de comer, tá tudo certo. Vem aí, vem participar da live, vem. Que mais, hein, galera? Vocês querem ver mais o Enzo ou vamos falar de corrida? Vamos falar de corrida.
Tô te devendo a idade do Ricardo. A papelada, quando eu chego domingo numa corrida, cara, onde tá a papelada dentro da mochila, ela vai para uma cadeira e não sai, eu não pego aquilo. Tanto que as coisas do GP eu vou pegar amanhã. Para estudar as coisas de São Paulo. Para ficar estudando um pouco. Mas São Paulo é um pouco mais tranquilo, né? Mas é que a gente vai fazer. Hoje eu gravo pré-GP. do GP de São Paulo. Uhum. Eu gravo. Puta, eu gravo muita coisa ainda. Gravo direto da pista, que é para Petronas. Eu gravo um material para Claro. E tudo isso hoje.
Ó, o Edu, meu amigo, falou que ele tem 34
anos. 34
anos.
Tá, eu tô vendo. Acabei de ver aí o Edu falar. Obrigado, galera. E o meu eu não achei ainda. No estúdio.
Esse... Bom, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Você consegue ficar assim?
Ele é mais encorpado que os outros? Que os outros...
Ele... Cara, ele é bem cheinho, meu irmão. Dá uma olhada. Ele é fortinho. Ele é uma figura. Só que essa noite ele queria, tipo, bater um papo às 2:30 da manhã, cara. Ficou me batendo numa 2:30 da manhã, até as 3:30 que ele dormiu de novo. É criança, né? A gente esquece como é que era o Dudu, como é que era o Fefo. O Fefo reclamava de comida só. Mas vamos lá. Regi,
até hoje come bem, não?
Como é que é?
Até hoje o Fefo come bem?
Não, o Fefo hoje ele reclama que ele... Que o Dudu puxou o corpo da mãe, que ele puxou o corpo do pai, que ele tem que fazer mais regime, coitado. Me fala uma coisa, você soube de algum avanço aerodinâmico por parte da AlphaTauri, por isso que eles foram melhores, ou a pista realmente... Porque me chamou muita atenção. Você sabe que eu gosto desses lados técnicos. Lembra da última curva do México, eles eram um dos únicos a saírem tão colado, porque assim, você vê, todo mundo tentava fechar a volta mais por dentro. Por quê? Porque a linha de chegada, ela é ainda em uma curva. Então, se você percorre uma quilometragem menor no fechamento da volta, você tem milésimos ali que são ganhos. Mas eles eram os caras que não saíam de traseira na saída da curva, e conseguiam cruzar a linha bem por dentro. Ou seja, eles tinham boa tração. E eles foram os únicos a utilizar do vácuo na classificação, que dava ali de 2 a 3 décimos. Né? Então,
aquilo usou bem usado. Até porque o Tsunoda estava fora mesmo, que ele ia largar do boxe. Então aproveitaram e fizeram bem. Mas o Ricardo está de parabéns, foi tudo legal. Rubinho, eu não sei de notícia nenhuma de aerodinâmica. Eu sei que o motor deles, sendo igual ao motor da Red Bull, eles perdem menos que todos os outros na altitude. Tá. Perde menos rendimento. Parece que é coisa de 20% menos.
Tá.
E deve ser a mesma, não a mesma coisa, mas vamos dizer, proporcionalmente, devem ser melhor que os outros também em Interlagos.
Tá. Entendi. Bom, é isso. A gente tem ali a Alfa Romeo, que classifica muito bem, mas não tem corrido tão bem. Eles não são rápidos na reta, e eu acredito que eles possam vir a classificar bem aqui, mas que não é tão assim. A corrida, às vezes eles ficam devendo um pouco. A Williams andou demais lá, mas eu até mandei uma mensagem pro Max pro Max Wilson na classificação, porque quando o Albon falou, meu carro mudou completamente do treino da manhã, que ele havia sido segundo, aquela skateada que ele deu em cima da zebra, certamente acabou com a assoalho embaixo. Então, ele perdeu toda a eficiência aerodinâmica por baixo, né? Então, aliás, Regi, eu hoje vi o primeiro episódio que irá ser lançado no dia 15 de novembro da Brown. São 4 episódios que são lançados pela Disney, e explica muito bem coisa de assoalho embaixo. Muito bem. Porque vai mostrar toda a história de como foi criado o duplo difusor naquela época da Brown. Então, eu só vi o primeiro, mas é muito interessante, vai valer a pena ver.
Não vou ter a menor condição de ver antes de segunda, mas vou ter até...
Não, mas tá, ele muito... vai sair só dia 15, 15 de... dia 15. Então, eu vi porque ele me mandou para eu validar o primeiro, né? Porque eu falei, eu participei bastante. eles vieram me entrevistar, entrevistaram o Felipe Massa, aqui no Brasil também, então é isso.
Muita gente pedindo para a gente falar do Hamilton, muita gente, e da Mercedes em geral,
sim,
que muito rendimento, né? É um carro que normalmente se torna competitivo nesse finalzinho de ano e vem bem para Interlagos, não vem?
Vem super bem. A gente lembra que o ano passado eles andaram fortíssimos e mesmo tendo todo aquele, o que a gente chamava na época era o flipper, mas de qualquer forma eles andaram muito aqui, né? Então a gente deve ter com certeza um bom rendimento da Mercedes por aqui. Aqui, Regi, não pode esquecer que a pista de Interlagos ela sempre foi. Vamos supor que a Williams na época do Senna classificava assim muito na frente da McLaren, o carro do Prost, a Renault, classificava muito na frente da McLaren do Senna, por exemplo. Quando chegava em São Paulo, São Paulo igualava muito. Por incrível que pareça, a pista traz os tempos muito próximos. Isso acontece em qualquer categoria. Então, a gente vai ter ou uma surpresa na pole position, né? E a gente tem duas classificações ainda. Tivemos o prêmio de ter duas classificações porque temos a corrida sprint. Então vai ser muito próximo. Eu vou arriscar falar que vai ter alguma surpresa em alguma delas, assim, sabe? Duvido que seja só Verstappen. Vai ter com certeza uma surpresa ainda.
Ah, seria legal, tá? E esse negócio de afunilar tudo, ficar bem embaralhado, é com certeza diferente. Aliás, o México já foi um pouco, e aqui vai ser mais ainda. Aqui é uma pista, embora ela seja 5 metros mais longa que a do México, mas pô, é travadinha também em alguns trechos ali, né? Todo mundo ali nos. Até o vigésimo, vai, sei lá, cara, até o 18º em um segundo.
Aqui, a Alpine não andou tão bem lá na prova do México, mas ela anda direito aqui, né? Quem não tá andando bem mesmo é a Aston. Nossa, como pode... O carro que a gente dava na primeira corrida, esse ano tá passando muito rápido, né? Parece que foi ontem a primeira corrida, mas a gente dava como quase vencedora, como o avanço do carro ficou muito para trás, onde todos melhoraram demais. Então, vou botar uma grana no Sargent. Se acertar,
falando muito, mas que eu não acredito, por tudo que eu vi sempre na Red Bull, está se falando muito da eventual chamada do Alonso para um ano, para ele encerrar lá e tal. E aí, primeiro seria bom para o Drugovic, mas segundo, pelo que eu ouço lá da Red Bull, eles sabem que dois caras estragariam, vamos dizer, a unidade que existe lá. Alonso, porque além de rápido, é o cara que mais cria confusão, e o Hamilton. Imagina, botar Hamilton e Verstappen junto ali, vai aí. Né?
Agora, você estava falando do pegou, eu peguei um aqui para ele parar de fazer barulho, ele pegou um de vidro, cara. De qualquer forma, eu acho que o Hamilton ele gosta muito do Brasil. Ele vai querer despontar. Não tem jeito. Mano, você tá de brincadeira, né? Você derrubou o negócio de água? Você derrubou o caramba do negócio de água. Ô, Dudu, dá uma mão aí, velho.
aqui, ó, a bola aqui, ó, toma, toma, vai, pronto, ó, pronto, chega.
Ô, Regi, quem sabe faz ao vivo, falava um amigo nosso.
É... falar um pouquinho da Estocar. Vamos ver o resultado.
Meu resultado foi bem, bem aquém da situação. Eu tava, a verdade é que essa prova, infelizmente, a Toyota tava sofrida em comparação
com
a Chevrolet. Para todo mundo poder entender um pouco, os carros, eles têm a tendência de ser muito iguais, mas eles têm características diferentes que podem ser melhor para uma prova ou melhor para outra. E como é que, de repente, você vê um Toyota dominando em agosto e perdendo na prova de outubro? É muita coisa que a gente desconhece, mas a evolução da equipe, com setup, com uma série de coisas, a temperatura pode influenciar também. Então, mas a gente estava muito, né, não tinha um Toyota entre os 10 primeiros, ainda bem que abriu um pack novo aí, que é uma situação que a gente agora vai ter um ganho, digamos assim, na parte. Eu confesso para você que eu não sei qual que é a diferença. As últimas foram em situações da altura do carro dianteiro, o splitter dianteirinho ali tinha alguma coisa, agora eu não sei o que que é. Mas, com certeza, para prova de Cascavel, a Toyota vem um pouco mais forte, né? A gente tem aí um campeonato que o Fraga deu um salto de qualidade enorme, mas ele está ainda, acho que, 30 pontos do Gabriel, e eu estou 40, caí para quarto, e mais 111% será dado, e a gente vai dar o que tem.
Você viu sabe quem fez o comentário das corridas do Band Esportes junto com o Felipe?
É.
Gabriel Bortoleto.
Ah, não, eu vi, mandou super bem, fez. Foi super coerente, eu vi.
Bom, vamos lá. Fórmula 1.
Ele é um que a gente deveria a qualquer hora trazer aqui para ser entrevistado, né, Regi? Faz tempo que
tá. E com ele, a hora que quiser.
É. Então, qualquer hora a gente podia, com certeza, trazer. As pessoas perguntam demais, perguntam do Drugovich.
Eu não sei chamar assim, como é que não, faz?
Não, mas ele tinha que estar online. Aí, se ele estivesse online, eu chamaria. Mas a gente chama para uma próxima vez. Eu estava convocando aqui... como é que é? Nossa, que educação, hein, Carlos? Beleza. Quando for assim, só desligar. Pode sair, não precisa... Ele estava falando que o cachorro faz muito barulho. Tá bom, perdão, hein? O Regi, na corrida, você acha que tem chance... Porque eu vi aqui, tem gente falando que tem chance de chuva. Então...
Sexta. No momento, é sexta-feira, sábado e domingo, sem chuva.
Porque assim, ó... A gente tem que lembrar que essa corrida com sprint, você tem um treino e depois você vai para classificar. Você imagina se esse primeiro treino for na chuva. E aí você vai... Vamos supor que você classifique no seco ou na chuva, não importa. Mas a situação é assim, você não vai ter um acerto bom para o carro. Porque no sábado você tem que dar um rolezinho meio de para ver de corrida, mas aí você vai para aquela prova que tem cento e poucos quilômetros e você não sabe, pode ser que está chovendo, daí você só vai pegar pista seca em outra situação. Então, para nós que estaremos olhando a corrida, é legal, para os pilotos é uma bagunça, uma bela de uma bagunça, que você não tem um acerto ideal, né?
Uhum.
Então...
Você acha que nessa condição... as equipes que são mais as equipes principais, aquelas têm os datas dela mais organizado, elas podem se dar bem mesmo se chover, vamos dizer, não treina quase nada, vai chover na sexta. O que elas têm
dado... a reunião pré-corrida, ela é feita pela análise do simulador e de toda de todo o histórico da equipe lá. Então, vão analisar se mudou o asfalto, se pode estar com isso ou com aquilo, se tem uma ondulação nova, aquela coisa. Mas a realidade é que se chove na sexta e seca no sábado, eles fizeram várias reuniões para saber qual era o acerto do carro de começo. Então, começa sempre ali. Essa é a realidade. Então, não tem muito segredo aí, não. A gente viu uma Haas que também andava na reta aqui, mas a Haas sofre bem como a Ferrari. Ela sofre do desenvolvimento, o pneu traseiro precocemente perde tração e tal. Então, Interlagos é meio difícil. Eu torço ali sempre pro meu amigo Hülkenberg, mas não sei se vai andar muito, não.
A quebra da suspensão do Magnussen foi, puta, muito feia, né?
Foi. Foi feia e, assim, poxa, eles pegam um pouco de zebra a mais lá no mas tem que aguentar, não tem essa, não. Já passou a época que uma equipe criticava o piloto por ele usar em excesso. Você lembra quando eu quebrei e não podia falar?
A capa do automotor e o Ross Brown dizendo que a Hungria, sim, se você ataca a zebra de uma forma muito, não, acontece isso. É. Porra, na corrida seguinte eu falei com ele, falei, meu amigo, eu não sei nada perto de você, mas suspensão, primeiro, ela é feita para durar. Segundo, o que ela é menos fácil quebrar é esse movimento dela. Se for assim, ainda pode ser, né?
Pois é. Alguém falou aqui que ouviu falar que o Hamilton comprou ações da Aston Martin. Não sei de nada, não ouvi falar. Não sei, não é fake news.
Não sei, também não ouvi falar. Acho difícil entrar no negócio. Essa semana, se não foi hoje, essa semana, está fazendo 50 anos do primeiro Copersucar na pista.
Uhum. Olha aí.
E sabe que trabalhavam já? O Adrian Newey. Tinha um time muito bom, cara. Tinha um time muito bom. Depois eu lembro de todos, mas era muito bom o time.
Você podia ter me ajudado, né? Você não tem noção do que o cachorro fez aqui, cara.
Que fez?
Não, dá uma olhada, a casa tá destruída. Ele pegou, olha o que eu tirei dele aqui já: água, comida. Agora ele tá ali, o danado.
E aí, tudo bem?
Tudo bem, tudo bom, e você?
Tudo certo.
Ô, Regi. Olha a bolha. A gente fala do carro de Stock Car que é quente, né? Olha a bolha que faz um menino, coitadinho. Ó.
Puta merda.
Isso é só de calor, cara. O calor, assim, que tem na Stock Car eu tava até falando com o Giulianelli hoje, ele falou, eu fico do outro lado da coisa, vocês que se virem lá. Eu falei, pô, ajuda a gente, faz o carro novo lá, mais fresquinho, porque o calor não ajuda, não tô ficando mais jovem, não, chefe, não dá, mas é muito quente, muito, muito, muito quente.
Fefo vai correr 4 na preliminar do Fórmula 1, né?
O que é?
O Fefo vai correr na Fórmula 4, não vai, não?
Perlina. Tem provas no sábado e no domingo, inclusive uma prova de horas no domingo, que vai ser muito, muito legal de né, o público já vai estar lá. Então, o número 41 vai estar lá, eu espero que ele tenha bastante torcida. Não é fácil para um adolescente, digamos assim, um crescente, assim, né, na fase de Fórmula 4, querendo mostrar na frente da Fórmula 1, na frente do público, todos eles, com certeza, por isso, não é fácil. Você me pegou várias vezes lá, Paul Ricard, Silverstone, eu andando de Fórmula Opel, né, querendo aparecer. E quando ganhava, ele ficava ali na porta ali para ver se alguém via e tal. Era bem isso aí. Então, muito isso aí.
Você vai fazer Porsche Endurance a próxima?
Eu vou fazer Porsche Endurance, que é no dia, se eu não me engano, no dia 18 de novembro. Não é esse fim de semana, só tem sprint.
Isso.
Então, só os oficiais. Eu corro Endurance com o Franco e o Dudu corre com o Fefo também. Na corrida longa.
Ah, estão perguntando aqui se a Audi vem ou não vem. Se a gente não tem esse tipo de informação, o Max teve alguma informação que ele falou durante a transmissão, que parece que mudou a direção lá e que a Audi já está repensando a história. Mas a gente...
É que é muito fácil desenhar o carro num papel, porque fica bonito, né? Você colocar a marca assim do carro é muito fácil. Eu já vi carro, o carro de Fórmula 1, a pessoa pintar o Mobile Ali, que é o do meu com 111 no Fórmula 1, ele fica lindo. Mas depois, para isso realmente sair do papel e poder, não é tão fácil, não. Tem, vocês sabem que quando vocês falam muito assim, às vezes pode ser muito verdade, né? Que a Aston Martin vai ser vendida, mas assim, o Stroll ele não vai querer acabar murcho, não, sabe? Ele, se ele vender, ele compra outro pedaço, na minha opinião. Então, o filho dele ainda, na minha opinião, deve correr por aí.
Mas compra o Stroll Lawrence, né?
É,
Porque
Lawrence.
o Stroll Lance precisaria comprar um pedaço que nesse pedaço cabe cockpit, né?
Cabe bastante. O Drugo tem chances para 2024, a gente precisa ver um pouquinho. Acho que tem. Eu vou, através da Porto, que a gente vai estar, não só o Dudu, o Fefo, vai ter a Aurélia, vai ter o Drugo, vai ter o Bortoleto, nós iremos ali estar presentes todos juntos pela Porto, então a gente vai ter conversa ali. Eu vou puxar do Drugo. Ô, Drugo, fala um pouquinho aí para nós, para a gente falar no batendo o que pode falar. Então, de repente, eu tiro alguma coisinha dele.
Lá em Interlagos, tem as coisas dele. O Alex Campos diz aqui que ele viu o podcast do Galvão com o Kleber Machado e que o Galvão diz, elogia muito o trabalho da Band na Fórmula 1. Bom, né?
Certeza, mas quem não poderia elogiar esse grande trabalho, né, Regi? Você vê, pô, a gente tá vendo Fórmula 3, Fórmula 2, a gente tá vendo os treinos, voltamos a ver o pódio, gente. Pelo amor de Deus, a gente não via pódio mais, né? Então, enfim, o trabalho da Band está excelente, com certeza.
Aqui, ó. O outro aqui disse.
Limpa. Regi, eu acho que você ficou sem áudio. Cadê? Cadê teu áudio, Regi? Você apertou algum botão? Aí, agora voltou. Não ouvi.
Que a Toyota poderia comprar o que a Audi já gastou, investiu, e ficar ela, a Toyota, no lugar da Audi com a Alfa.
Quando todos assistirem o primeiro episódio da Brown, vocês vão entender muita coisa. Que assim, acontece, ele conta praticamente tudo o que aconteceu. E vocês vão entender que acontece muita coisa, muita oferta, muita gente barganhando, muita gente que não tá afim, muita gente fala que não vai funcionar e depois fala que, oh, parabéns, funcionou. Então, assim, o que precisa mesmo é ir a fundo na notícia, saber se ela tem fruto de verdade, entendeu? Se ela tiver fruto de verdade, aí com certeza houve um começo de negócio com o negócio da Audi. A Honda, por exemplo, contratou o Ross Brawn em 2008 para uma baita de um revamp, assim, para vir com tudo. E aí, através do mercado, que ficou ruim para todos, ela parou de fabricar carro. Então, ela teve que parar. Então, muita coisa pode mudar. Quando o cara fala assim, ah, eu vou entrar em 2025, muita coisa pode mudar.
O que mais? Conta uns detalhes que ele fala, que é bem, deve ser bem interessante.
Ele conta basicamente a história, ele conta que ele foi firme em falar, porque tinha muito piloto ali trazendo budget que tinha dinheiro, e era uma equipe que não tinha dinheiro. Então ele falou que a aposta dele era que eu poderia desenvolver o carro, então mas por isso eles fizeram 4 corridas de contrato, né? Eu tinha de 4 em 4. Então ele conta essa história com detalhes, e é legal ver o Luca de Montezemolo falando que era impossível o carro ficar bom, que o carro poderia até ser fora do regulamento, era impossível pelo próprio o chefe da Red Bull hoje falando que não ia funcionar e que de repente apareceu um carro vencedor. E a própria equipe, né, Regi? Porque a gente fez um treino antes de ir para lá. Como é que o carro durou com aquele calor todo? E fizemos primeiro e segundo, né?
A negociação foi ele com a Honda ou não? Aquela história de pagar uma ali.
Ele, inclusive o presidente da Honda ainda tem o pound. Ele deu.
Ah, é. Pound. Deu cash?
Deu cash, um pound. O cara tem a carteira dele.
Sensacional. Eu me lembro do Ross Brown na Austrália, a primeira, uma entrevista que ele deu lá, ele dizia exatamente isso. Todo mundo dizendo que era irregular. E ele falou assim, gente, estava lá no regulamento, era só uma questão de ver. Ele pisou na cabeça de todos. É.
Não, e assim, tem uma cena do mecânico fala que é muito legal, Regi, que eles pegaram um cara, se eu não me engano, da McLaren, deitado, debruçado para ver o assoalho embaixo, e que o Ross pega ele pelo cinto da calça, ele é grandão assim, ó, e levanta o cara pela calça, assim, sabe? Ele falou, e fala assim, aqui as coisas não são feitas dessa maneira, meu amigo. Deu fora. Muito bom.
Muito bom. Figuraça.
É isso aí. Ô, Regi, mas é isso. Eu acho que a gente poderia... né? Eu espero que alguns dos nossos amigos aqui que estão sempre nos acompanhando, que a gente possa vê-los em São Paulo. É sempre bom poder... Às vezes a pessoa fala, pô, assisto toda segunda-feira, estamos lá junto e tal. E eu adoro isso, né? Quando a gente vê que o pessoal gosta. Então, eu espero vê-los em Interlagos. E que seja uma grande festa. Eu vou ficar muito, muito feliz com essa homenagem. É uma coisa que são 30 anos da minha primeira corrida em Interlagos. Então, espero que todos estejam lá para poder ver mais uma vez o Rupto chorando.
Mais uma vez. Quero agradecer aqui, estou procurando o nome. O Johnny. Bom, agradecer o Johnny, que ele disse. Ele mora nos Estados Unidos há 30 anos e sempre foi acostumado a ver a Fórmula 1 pela ESPN. E um dia desse ele teve a oportunidade de ver a transmissão da Band. Ele fala assim, é muito melhor do que tudo que eu tinha visto até agora. Legal, né?
Legal.
Não vamos comparar com as TVs fechadas da Inglaterra e da Itália, que tem, pô, eles têm aquele horário, tem 5 horas para cada corrida para transmitir, né?
É isso. Tem muita gente falando que vai estar lá na Heineken. A Heineken está fazendo um papel lindo lá, né?
Maravilhoso.
Muito maravilhoso. Legal. Vai ter... Aparentemente, a visão que o público tem é muito boa do mergulho, da subida da junção e tudo. Então,
é espetacular. A ideia começou o ano passado, deu muito certo e é espetacular. E esse ano, o ano passado o Felipe foi até lá para conhecer tudo, e esse ano a Heineken vai me levar lá. Eu falei, ai meu Deus, vou andar tanto assim. Não, a gente tem um carrinho de golfe lá para te pegar. Eu vou lá conhecer. Muito, muito legal. Porque você tem um gramado, né? Como se estivesse na Austrália, na Inglaterra, que tem muito...
É isso aí. É isso aí. E estão perguntando se um dia eu seria diretor, né, de alguma escuderia. Quem sabe uma hora que eu não tenha mais tanto pique para correr, aí pode ser que eu venha a querer cuidar de alguma coisa. Mas, por enquanto, eu me divirto correndo.
Legal.
Tá bom?
Alguma coisa já? Alguma coisa mais aí, gente? Importante ou não?
Eu acho que vai ser uma prova muito bem disputada. E se chover, a gente vai ter. Eu volto a falar que eu acredito que entre as duas classificações possa haver uma surpresa na classificação, simplesmente porque Interlagos traz os tempos muito próximos. Então, é por aí.
Débora Longin vai estar na arquibancada G. Dá um tchauzinho para mim.
É boa. Vou passar lá na frente, hein? Quero ver.
Cara, conta seus planos. Você está com um monte de segredinho aí para o GP do Brasil.
Eu?
É?
Eu não. Não tenho segredinho nenhum. Eu tô achando que vai ser um grande evento, porque a Fórmula 1, nos últimos 5 GPs, a gente teve uma luta pela pole muito, muito árdua, assim. Então, como a pista... ela provoca mais isso ainda, com certeza vai ter uma disputa boa. Tô zero segredinho, tô de boa.
Legal, vamos lá então. Vamos torcer, não é torcer para ninguém especificamente, mas eu repito, torcer para que a Ferrari, que a Mercedes, que a AlphaTauri repitam isso que eles estão fazendo.
É isso.
E a Red Bull nem precisa dizer. A gente quer um pouquinho mais dentro lá, a briga, né, entre eles.
É. E aí...
Saudades, obrigado.
A gente espera que a gente, no Brasil, tenha algumas notícias dos brasileiros, né? A gente espera realmente que o Drugo possa ter uma chance o ano que vem, mas vamos torcer. A gente não pode fazer muita coisa, não. Tem que ficar de boa na lagoa. Para quem não viu o Enzo deu uma latidinha agora, ele estava no começo da no começo da, 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 da aqui da live. Eu vou deixar ela agora aqui na guardada e você vai ver. Eu estava dentro do carro da Jordan 94 e ele apareceu do ladinho, então vai dar para ver bem direitinho, tá bom?
O André foi mais longe aqui para te apertar. Qual vai ser o pódio do GP de São Paulo?
Aí é demais, né? Aí tem que esperar ver se vai dar uma... Vai ter chuvinha, vai ter uma série de coisas.
Legal. Bom, que chova na sexta. Mas o legal mesmo é sábado seco, tudo seco. Domingo seco e no meinho da corridinha...
Uma olhadinha. Eu queria isso para estoque, Regi. Aí ficaria mais. Aí ficaria um show de bola. na estoque, quando chove assim no meio, é legal demais. A classificação da última corrida foi meio assim, né? Chovendo meio. Eu querendo pegar, então, top.
Então tá bom.
Tamo junto, Regi. Se cuida aí, a gente se vê sexta-feira lá na pista.
Tá bom. Vamos lá. Eu vou quinta.
Então.
E amanhã tem uma missão boa. Amanhã eu faço exclusiva com Hamilton e Russell. Ah. Aquilo é a Petronas que organiza isso todo ano para mim.
Send my best regards.
Eu fico tenso para falar com eles, porra. Principalmente. Hamilton, né? É ídolo, né? Então...
Fala pro Hamilton, se você lembrar, fala para ele que se ele quiser jogar golfe, que a gente jogou bastante em Portugal. Fala para ele que I'm in front of a great golf course.
Ok. Tá bom.
Tchau, Regi. Valeu. Tchau, gente. Obrigadão.
Acabei de receber esse tênis da Ayrton Senna junto com... Eles estão fazendo há algum tempo já. Lançaram junto com a ASICS. Lançaram primeiro o da Lotus, preto e dourado. Depois o da Toleman azul, maravilhoso. E agora, eu nunca pensei que a McLaren fosse autorizar, mas autorizou, acho que mais ou menos. Só tem as cores.
Esse ainda não recebi. Eu tenho os outros dois.
Recebi hoje.
Boa.
Tá bom, então?
Tchau, gente. Um abração. Obrigado.
Tchau, pessoal. Obrigado aí. Obrigado aí.